política é não nos andarmos a deixar condicionar pelo mood do momento e fazer em cada momento aquilo que racionalmente é essencial fazer em cada momento. E termos sempre presente que esta não é uma corrida de 100 metros, esta é uma longa maratona de fim incerto quanto ao termo, porque não sabemos quando vai ser descoberto um tratamento eficaz ou vai ser disponibilizada uma vacina efetiva. E até lá temos que estar prontos para esta luta. E por isso aquilo que temos que continuar a fazer é, no pleno diálogo democrático, que é fundamental existir, continuar a dotar o Serviço Nacional de Saúde dos instrumentos necessários para poder responder não só à crise que vivemos, mas para o risco de crise que podemos continuar a viver, continuar a criar as melhores condições para as empresas poderem sobreviver e chegarem ao lado do lado deste túnel, preservando o maior número possível de postos de trabalho e com a menor perda possível de rendimentos por parte de quem trabalha. E se conseguirmos fazer este trajeto desta forma, nós seguramente chegaremos ao lado de lá do túnel em melhores condições para a retoma e para o relançamento da nossa economia. E temos um quadro fundamental no qual devemos assentar a nossa confiança. Qual era o estado da nossa economia em fevereiro deste ano? Qual era o estado da nossa economia 2 dias antes de ter sido diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal? Tínhamos a mais baixa taxa de desemprego que há muito tínhamos alcançado, as nossas exportações estavam a crescer, o nosso crescimento económico estava a reacelerar, tínhamos acabado de ter um saldo orçamental positivo pela primeira vez na nossa democracia nas contas de 2019 e iríamos ter seguramente em 2020. Nada dos fundamentais da nossa economia se alteraram. Há um choque conjuntural absolutamente brutal que determinou uma queda abrupta da nossa atividade económica e aquilo que nós temos de fazer é uma espécie de congelamento da situação à data de fevereiro para podermos começar a descongelar no momento em que a pandemia esteja devidamente controlada e possamos retomar gradual, progressiva e sempre em segurança a nossa atividade. E temos boas razões para acreditar que o esforço e as boas políticas que iniciámos em 2015 e que tão bons resultados deram até fevereiro de 2019 voltarão a dar bons resultados uma vez virada esta página da pandemia. E é aqui que nos temos de concentrar, continuar a controlar a pandemia para podermos relançar a nossa vida em sociedade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quero aproveitar hoje este debate quinzenal para trazer aqui um problema que me preocupa a mim e que preocupará seguramente todos os portugueses e que tem a ver com a situação em que a TAP se encontra. A TAP está numa situação difícil, mas é bom também que se saiba que a TAP já estava numa situação muito difícil antes da pandemia que estamos a viver. A TAP teve prejuízos em 2018 de 118 milhões de euros. Em 2019, voltou a ter prejuízos de 105 milhões de euros. Durante o ano de 2019, o passivo da TAP aumentou 120%, mais do que duplicou. Passou de 2,2 mil milhões de euros para 5 mil milhões de euros. E aquilo que é pior é que a TAP tem uma situação líquida negativa de 518 milhões de euros. A TAP é, portanto, uma empresa tecnicamente falida. Se ela é só tecnicamente falida, ou poderá ser falida pura e simplesmente, depende naturalmente daquilo que vai ser o mercado da aviação, mas não só, também da sua capacidade de gestão. Uma capacidade de gestão que a TAP tem demonstrado que não tem, que não tinha no passado e particularmente não tem agora também neste modelo, em que houve um negócio mau para o Estado, que foi o modelo que o Governo adotou. Não quis manter a privatização, pôs-se lá com 50%, mas não conta para a gestão da TAP, porque nada pode fazer pela gestão da TAP. E porquê é que o Governo... quis ficar com 50% da TAP? Penso que a lógica é que a TAP deve ter um serviço público e, como deve ter um serviço público, é bom que o Estado esteja presente. Penso que foi este o raciocínio do Governo. E então, nesse sentido, eu gostava de lhe fazer algumas perguntas sobre a TAP para, enfim, estarmos todos mais esclarecidos. A primeira pergunta que eu lhe faço, ao abrigo justamente desta lógica de serviço público, é se o Sr. Primeiro-Ministro está em condições de confirmar ou não, e se está de acordo ou não, com as recentes notícias em que a TAP, abrindo agora outra vez novas rotas ou antigas rotas, se propõe a abrir 71 a partir de Lisboa, 3 a partir do Porto e se calhar a partir de Faro, nada. Nem sei para onde é que, para onde, quanto é que se propõe a abrir a partir de Faro. Ou seja, está em condições, como acionista da empresa, de afirmar que isto é verdade e, se for verdade, está de acordo ou não. O setor exportador do país, e o setor exportador é o elemento nevrálgico para a recuperação económica que nós vamos ter de fazer, é aqui que está o nosso problema, no endividamento externo e na degradação da balança de pagamentos por força do que aconteceu ao turismo, e, portanto, o setor exportador é vital, e com o setor exportador vital, basicamente no norte do país, é verdade que a TAP não quer fazer as ligações ao norte do país? Não sei se é verdade, as notícias dizem que é. A própria imigração, que foi fundamentalmente na Trás-os-Montes e no Minho nos anos 60, onde há, portanto, muitas famílias divididas entre pessoas que estão no norte do país e outras no Luxemburgo, na Alemanha, em França, na Suíça, precisam também dessas ligações, mais do que aqui, também pelos vistos, será ignorado pela TAP. Portanto, não há serviço público na TAP, gestão parece que também não há, porque acumula prejuízos. Portanto, a minha pergunta é, nós queremos olhar para a TAP como uma empresa nacional ou uma empresa eminentemente regional que serve aqui uma pequena parte do país? Portanto, esta era a primeira questão que eu lhe colocava, se é verdade ou não, se sabe ou não, se concorda ou não. Porque isto é um elemento nuclear para o que se vai a seguir passar na TAP. A segunda questão é mais ou menos no mesmo sentido, em se pode confirmar ou não as notícias que têm vindo a público que a TAP, no seu layoff, complementa os salários mais elevados. Ou seja, alguém que ganhe mais de 1.900 euros, que é o limite para o apoio do Estado relativamente ao layoff, se a TAP está a cobrir esses salários de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros, eventualmente 10.000 euros, ou seja, se assim é, as pessoas que menos justamente precisam desse apoio e que mais folga pessoal têm para aguentar 2 meses ou 3 meses sem esse apoio. É que se assim é, e depois a TAP vem de mão estendida a pedir dinheiro ao Estado, aquilo que acaba por acontecer é que o Estado dá dinheiro à TAP para dar privilégios aos seus trabalhadores que não dá a mais nenhuma empresa do país. E finalmente, aqui uma última questão que eu acho que também é vital para todos nós sabermos, é se o Sr. Primeiro-Ministro sabe ou não sabe, se está em condições de nos esclarecer, se no passivo da TAP, naqueles 5 mil milhões de euros, há alguma parte do passivo que esteja avalizada pelo Estado. Ou seja, se a TAP não for capaz de honrar, se é dinheiro público que tem de honrar ou não. Porque este elemento, que eu desconheço em absoluto, sim, se não, como acionista provavelmente saberá, ali o PC está nervoso, mas eu não é ao João Oliveira que estou a perguntar, é ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rio. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte: a situação da TAP neste momento, como de todas as companhias aéreas no mundo, é absolutamente única. E creio que neste momento estaremos de acordo que não é o momento para fazer opções estratégicas relativamente a uma companhia que atua num mercado onde está numa crise conjuntural muito específica. A trajetória da TAP é que nos últimos 45 anos, creio que só em dois é que não deu prejuízo. E isso fruto de circunstâncias várias e em vários regimes de gestão da companhia. Devo-lhe dizer que acho um pouco estranho que simultaneamente critique que o modelo em que adotámos readquirimos 50% do capital, prescindindo da intervenção executiva na gestão da TAP, mas depois fique de a entender que é pelo facto de sermos acionistas e não gestores da TAP que a TAP tem tido piores resultados nestes últimos anos. Creio que é um voto de confiança extraordinário que só posso agradecer em nome do Governo. No que diz respeito à primeira questão, eu não tenho nenhuma informação pessoal sobre essa matéria e se o Governo a tem, eu não a tenho. Aquilo que vi foi um desmentido público de que haveria essa distribuição das rotas e o que lhe posso acrescentar é que aquilo que eu tenho sempre manifestado o meu entendimento é que há uma subutilização pela TAP de um ativo muito importante para o país, que é o aeroporto Francisco Sá Carneiro, e que não só no futuro, como no presente e no passado, foi pena não ter sido mais utilizado esse ativo, que teria, aliás, ajudado muito a uma gestão integrada do conjunto das infraestruturas aeroportuárias. Relativamente ao layoff, sim, sei que há de facto um complemento, que aliás tem acontecido em outras empresas e que não estranho, tendo em conta que, como sabe, é um setor de atividade onde em algumas categorias profissionais o nível de vencimento, a estrutura de vencimento e a sua competitividade em termos internacionais é particularmente crítica. Chama a atenção que relativamente a esse complemento são pagas contribuições e que não é o Estado que suporta ou que participa nesse diferencial. Relativamente à dívida, nos termos do contrato de privatização que foi feito, a dívida existente à data da privatização era da responsabilidade do Estado. A informação que tenho é que até 2019 a exposição do Estado às responsabilidades da TAP, como dívida garantida, baixaram de cerca de 900 milhões para 200 milhões de euros ao longo destes últimos 5 anos. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, interpreto que a TAP terá neste momento no seu passivo cerca de 200 milhões de euros avalizados pelo Estado, é o que eu interpreto. Relativamente à questão do layoff, atenção, eu não estou a dizer que é o Estado que está a pagar o diferencial para o layoff. O que eu estou a dizer é que se o Estado vier a meter mais dinheiro na TAP, acaba indiretamente por o estar a fazer, porque a TAP, que acumula prejuízos e tem uma situação líquida negativa, não vejo que tenha grande racionalidade económica estar a cobrir aquilo que manifestamente não pode cobrir. Se é totalmente privado, é lá com o seu dinheiro, a nós não nos interessa. O problema é se entra mais dinheiro do Estado. E aqui agora queria pôr-lhe uma questão que é absolutamente vital e que é, em minha opinião, a chave da questão da TAP, que é o seguinte: a TAP apresentou, ou se não apresentou, está a fazê-lo e vai apresentar um plano de negócios para o futuro. É que uma coisa é nós termos um plano de negócios que nos faz as contas certinhas, na medida do possível, face àquilo que é o mercado neste momento, e que, portanto, nós sabemos que temos neste momento de meter uma dada verba e acabou, ou então nós estamos a meter uma dada verba à espera de depois meter mais e mais e mais e mais e sem limite. Ora, se é mais e mais e mais e sem limite, ainda por cima, se o serviço público que a TAP está a prestar não é serviço público, se for verdade aquilo que se diz, então a coisa muda naturalmente de figura. E, portanto, a minha questão é esta: é a TAP que está a pedir dinheiro ao Estado, apresenta um plano de negócios que nos dá a segurança de quanto é que é preciso, já e no futuro, ou só já, para sabermos exatamente a fotografia que temos. Sem ela não é possível fazer nada de racional e de inteligente, é apenas possível atirar para lá dinheiro, despejar para lá dinheiro e depois logo se vê o que é que acontece, e portanto esta pergunta é fundamental. A segunda é, em face da necessidade de capitalização da TAP, qual é, efetivamente, o modelo para o qual o Governo está mais